Eu quero desejar uma boa noite a todos. Eu quero agradecer os irmãos aqui deste acampamento, que nos deu mais uma vez o privilégio de voltar aqui neste lugar abençoado. Muito obrigado aos nossos irmãos. Também eu quero agradecer aqueles que já estão presentes, vindo de muitos lugares, nos dando o prazer de encontrar, de rever os nossos irmãos. Possivelmente, vamos também conhecer outros. Isso é real, nós sabemos de nesses dias conhecer outros irmãos, fazer novas amizades. Isso era um prazer, estar com os irmãos. Hoje à noite nós vamos dedicar ao Evangelho. Nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, e o verso 20. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, e o verso 20. Vamos ler. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. O profeta Jeremias fala do tempo. E o tempo é uma coisa preciosa. Moisés, um dia, na sua oração, ele disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Aquele homem sabia que um dia tinha entrado no tempo. Assim como todos nós um dia entramos no tempo, e a partir daí nós passamos a ser eternos. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade nos nossos corações. É claro, não eternos como Deus, mas a partir do nosso nascimento, aqui neste mundo, passamos a ser pessoas eternas. E o que Jeremias está lamentando aqui é que tinha passado um tempo muito bom e eles não tinham feito o que devia ter feito. E ele disse: e nós não estamos salvos. Esse bom tempo da vida passou. Nós não fizemos o que devia ser feito. e nós não estamos salvos. Jeremias cita a cega. A cega é a colheita. Especialmente para o homem do campo, a colheita é um dos bons tempos. É tempo de pagar as dívidas. É tempo de comprar coisas novas. É tempo de fartura. É tempo de alegria. Então, quando o profeta diz, passou a cega, ele está dizendo, passou um bom tempo, um tempo próprio, e nós deixamos passar, e nós não fomos salvos. Mas ele disse também, passou o verão. Um tempo de aproximadamente 3 meses. Muitas vezes um tempo firme, um tempo próprio para muitas realizações. E ele disse, mas esse tempo também passou e nós não estamos salvos. Cada vez que pregamos o Evangelho, certamente pregamos para pessoas que, ao olhar para trás, percebem que já passou um bom tempo da vida, já gastaram talvez a melhor parte da vida. E como Jeremias e o povo de Israel ainda tem que dizer, não estamos salvos, ainda estamos perdidos, ainda estamos sem Deus, ainda estamos sem esperança, ainda estamos sem salvação. E hoje à noite, nós estamos a pensar nisso, desejando que esse tempo que nós vamos passar aqui, esse bom tempo, seja um tempo para a sua meditação. E o que fará ao sair daqui, ou ao enfrentar a eternidade sem Deus? E que, é claro, não vai dizer, passou a cega, a colheita, o verão, mas vai dizer, passou a vida, e eu não fui salvo. É muito solene isso. Nós sabemos que o melhor tempo da vida é o tempo de criança. Quantos de nós temos saudade, muita saudade, daquele tempo de criança? Depois veio o tempo da adolescência, e ainda era um bom tempo. Depois veio o tempo da juventude, e que tempo extraordinário! É claro, não melhor do que a adolescência e não melhor do que o tempo de criança, mas também um tempo extraordinário. E quantos de nós não fomos salvos nesse tempo? Mas graças a Deus fomos salvos depois. Mas já levamos esse lamento, por quê? Por que não cri antes? Por que não conheci o Senhor antes, na minha meninice, na minha adolescência, na minha juventude. Mas mesmo chegando na vida adulta e até na velhice, ainda é um tempo extraordinário para a salvação. Não deixe passar a vida. Não deixe passar esse tempo que Deus te deu para viver aqui, na antessala da eternidade. Aproveite para conhecer a Deus. Quando nós falamos no tempo de criança, porque nesse tempo de criança, nesse tempo nós éramos inocentes, nós éramos livres de tentação, nós não éramos escravos da natureza, do pecado. Mas esse tempo livre, esse tempo da inocência, passou para o tempo da consciência. E ao falar com as nossas crianças que já têm o discernimento do bem e do mal, temos que avisá-las da sua responsabilidade. Já tem responsabilidade diante de Deus. Não é mais inocente. Já passou esse tempo da inocência para a consciência. Já passou esse tempo livre de tentação para esse tempo da tentação, do pecado, da escravidão do pecado. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e fomos separados da glória de Deus. Então, esse tempo ficou para trás, para muitos, apesar que para alguns nesta noite, ainda crianças e adolescentes, apesar de já ser atormentado pela consciência, pelo pecado, mas é livre de muitos embaraços. Jó disse que o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, e ele vive cheio de inquietação, porque esse tempo da natureza livre passa para um tempo da natureza escrava do pecado. E esse ser humano muitas vezes se envolve e se torna de fato um escravo do pecado, cheio de embaraços, e que muitos gostariam de voltar atrás e de ser livre dos embaraços que já se envolveram. E pode dizer: passou o melhor tempo da vida e eu não fui salvo. Mas hoje à noite nós temos uma notícia interessante. Nós estamos vivendo em um tempo que nunca existiu antes e que nunca vai existir depois. Nós estamos vivendo em um tempo chamado graça, um tempo do favor divino, um tempo que, como hoje, na sua plenitude, ele nunca existiu. Sempre existiu graça, mas como hoje? E esse tempo que Deus deu seu Filho, esse tempo que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, esse tempo que ele enviou o seu Espírito para para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse tempo que Ele nos deu a Sua palavra como candeia que brilha em lugar tenebroso e nos traz luz e discernimento. O Senhor Jesus disse que nesse tempo o vento sopra onde quer. O Espírito Santo dirige aos ouvidos, aos corações. E nunca mais haverá esse tempo como o de hoje, como o da graça. A graça é comparada a um rio, a uma fonte que leva a vida. E quando o Senhor Jesus falava com a mulher samaritana, Ele dizia: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e Ele lhe daria a água viva, a água da graça, a água que sacia, que dessedenta a alma sequiosa. E Ele disse ainda: quem beber desta água, a água do poço de Jacó, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, quem beber da água da graça, quem beber dessa fonte de vida, dessa fonte de perdão, nunca mais terá sede. Para sempre. E os que beberam há 50 anos, ainda hoje, estão satisfeitos, felizes, saciados por essa fonte de perdão. Um dia ele participava em uma festa, e ele viu que os judeus estavam sedentos, andando em volta do altar e dizendo: salva-nos, Senhor. E no grande dia, no último dia, é João 7, ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, porque nesse tempo, aquele que crê, recebe o Espírito Santo em si, no seu coração. E o Espírito Santo faz em nós jorrar esta fonte para a vida eterna. Lá no Velho Testamento, quando Isaías falava desta fonte, ele dizia: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Na graça, a salvação é de graça. É um favor, é um presente. E hoje à noite, você que tem sede, você que tem fome de Deus, você que tem desejo do céu, você que anseia pelo perdão, é para você que o profeta diz: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde à fonte, vinde beber desta fonte. Mas a Bíblia faz questão de dizer que assim como passa a cega, assim como passa o verão, assim como passa o tempo de criança e de adolescente e de juventude, de vida adulta e de velhice, a graça também vai passar. E Amós diz que vai vir dias. Ele diz: diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, e procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Naqueles dias ou naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. A fonte vai secar, o rio não vai jorrar, e a alma sedenta e faminta vai perecer eternamente. Amós está dizendo: a graça vai passar. E o Senhor está dizendo: vai vir dias de fome e de sede, de desejo ardente, profundo, que não vai ser saciado. Mas hoje à noite é oferecido o perdão de Deus a todo pecador que crê, a todo ser humano que tem desejo de Deus. A Bíblia diz que nós estamos vivendo no tempo do braço do Senhor estendido. Nós estamos vivendo no tempo dos ouvidos do Senhor atento. Nós estamos vivendo no tempo das mãos do Senhor aberta. Nós estamos vivendo no tempo do vinde a mim. No tempo dessa mensagem que o primeiro pregador que a pregou com amor profundo, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a mensagem hoje é do mesmo Senhor, é do mesmo Salvador, que tem o mesmo desejo de salvar e que te dirige esta mesma palavra. Mas é interessante dizer que o vinde a mim também vai passar. E diz a Bíblia que vai vir o tempo do apartai de mim. O mesmo homem que chorava enquanto pregava, para dizer vinde a mim, vai ser o mesmo homem que um dia vai dizer: apartai de mim. Não porque deixou passar a cega, não porque deixou passar o verão, não porque deixou passar o melhor tempo da vida, mas porque deixou passar a graça, o tempo do braço estendido, dos ouvidos atentos, das mãos abertas, o tempo do vinde a mim. Deixou passar a vida sem ser salvo. E lá na eternidade, lá distante de Deus, vai dizer: passou a vida e eu não fui salvo. Então hoje à noite, o apóstolo diz: é um tempo sobremodo oportuno. Hoje à noite é o dia da salvação. O Espírito disse: hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não deixe passar a vida, não deixe passar a oportunidade. Não seja como Jeremias, não seja como Israel. Não seja aqueles que vão levar um lamento para a eternidade, mas hoje à noite possa ouvir o "vinde a mim". E aí, no seu lugarzinho, onde você está, pode curvar a sua cabeça, pode fazer a sua oração e dizer: "Senhor, é hoje. Eu não quero deixar passar a vida, a oportunidade de ser salvo". E como já foi lembrado, se você deseja mais orientação, os irmãos aqui vão ter prazer em te orientar, te esclarecer melhor a respeito dessa necessidade, a maior e a mais urgente, de salvar a sua alma, de crer no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém.